Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, violência obstétrica também aqui no município de Anápolis, criando mecanismo de proteção, o vereador propõe isso. Os projetos então aprovados na Comissão de Finanças, agora seguem todos para a mesa diretora. A pauta, cabe ao presidente colocá-lo em votação, colocá-lo na pauta ou não.
Bom, como você disse agora há pouco, Marcos, nós temos dois projetos do Executivo que motivam a convocação de sessão extraordinária para daqui a pouquinho após a sessão ordinária. Um desses projetos é o projeto de lei complementar número 2, de 14 de fevereiro desse ano, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos integrantes da carreira do Magistério Público do Poder Executivo. É a oficialização, né, a autorização que o município está solicitando à Câmara para fazer o repasse do reajuste salarial dos servidores. Os servidores da administração centralizada, eles terão um reajuste na casa dos 6% e os professores terão um reajuste de 14,95%, sendo 7% em janeiro, 3% em setembro, 4,301% a partir de 1º de dezembro. Portanto, ficou dividido esse aumento, esse reajuste, em três parcelas que os servidores vão receber nesse ano. Portanto, esse é o teor de um dos projetos que serão votados pelos vereadores na sessão extraordinária.
A outra propositura, outro projeto de lei, trata de autorização, a Câmara autorizando o Poder Executivo ao contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil, até o valor de 100 milhões de reais, e esse recurso seria para a utilização na área de infraestrutura viária e mobilidade urbana. Na justificativa da propositura, o prefeito Roberto Naves informa que o objetivo é para melhorias nos sistemas de drenagem e tratamento de águas, inclusas as obras necessárias à correção e contenção dos problemas gerados pelas recentes enchentes ocorridas por fatores não controláveis, em especial volumosa precipitação pluviométrica, traduzindo temporal que caiu no último domingo aqui na cidade de Anápolis.
É importante lembrar também, Marcos, que a Câmara Municipal, ela autorizou, né, o prefeito a contrair um financiamento, um empréstimo junto à rede bancária na casa dos 500 milhões de reais. Essa autorização foi feita no ano passado e integra aquele pacote do Anápolis Invest, com um pacote de 1 bilhão que o prefeito Roberto Naves lançou no ano passado, para a realização de obras de infraestrutura, para serviços, enfim, para todas as áreas praticamente da administração pública. E agora essa autorização de 100 milhões acabou gerando informações até distorcidas sobre o assunto, e o prefeito ontem fez questão de afirmar que esses recursos que ele está solicitando, esses 100 milhões, eles fazem parte do Anápolis Invest. Não é um extra, não é um recurso que vai vir além daquele 1 bilhão que foi anunciado pelo prefeito, mas o prefeito ele esclarece que esses 100 milhões estão sendo solicitados dentro, no contexto do Anápolis Invest. Então é importante que seja feita essa observação também, né, para que fique bem claro que os vereadores vão votar daqui a pouco na sessão extraordinária.
No lançamento do Anápolis Invest no ano passado, nos últimos dias do ano passado, houve uma participação do vereador licenciado Ederson Lopes, atualmente secretário de Serviços Urbanos, falando sobre a parte que lhe competia nesse plano de investimentos lançado pelo Executivo, e ele tratava justamente de uma busca de conquista de recursos para poder pôr em execução obras importantes para resolver problemas da drenagem urbana, que ficam mais evidentes nessa época do ano, que é a época das precipitações, dos temporais, das chuvas mais fortes aqui na região central do país.
Muito bem. Ainda o presidente Domingos Paula, ainda fazendo algumas conversas com os vereadores, porque hoje nós teremos uma manhã movimentada com uma sessão ordinária e duas extraordinárias. Então, o presidente está nesse momento conversando com os vereadores, preparando essa pauta do que vai ser discutido pelos vereadores nesses dois encontros.
A sessão vai começar dentro de 2 minutos.
Em 2 minutos nós teremos o início, então, da sessão da Câmara Municipal para essa votação. Lembrando, Marcos, que essa é a última sessão ordinária desse mês de fevereiro, e agora nós teremos a próxima sessão, depois de hoje, sessão ordinária, né, no mês de março. A próxima sessão será no dia 6, do mês de março. Portanto, finalizando hoje o período de sessão ordinária de fevereiro e a próxima sessão ordinária será no dia 6 de março, certo?
Certo, são 9h44, daqui a pouquinho estão abrindo a sessão, presidente Domingos Paula. Você falava sobre um projeto em primeira votação, na verdade é o parecer que vai estar aguardando para ser votado, um parecer desfavorável da CCJ, um projeto do vereador Jean Carlos, que tem tido sucessivos pedidos de vista e continua na pauta, talvez entre para votação na sessão de hoje.
A previsão que a gente tem é de que deve ter mais um pedido de vista para esse projeto, né, Marcos?
Justamente, um pedido de vista dá o direito do vereador, de aquele que pediu vista, permanecer com o projeto pelo prazo de 24 horas. Ele deve devolver depois na sessão seguinte.
Muito bem. Então, na semana que vem nós teremos ponto facultativo, na segunda de carnaval. Então, a Câmara, ela amanhã interrompe os trabalhos às 18 horas, né? ela conclui o trabalho da semana às 18 horas e retorna às atividades na quarta-feira de cinzas, tá bom? Muito bem, agora são 9h45, vamos à contagem regressiva para o início da sessão de hoje.
Bom dia a todos e a todas. Para poder dar início em mais uma sessão, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos que nos escutam pela Rádio Manchester. Vereador Eli Rosa, vereador Deltimar, vereador Andréa, vereador Marcos Carvalho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Frederico Godoy, vereador Carlos Fete Cacheta, vereador presidente Luiz Paulo Costa Center.
E vereador Ecleide Lago, havendo qual sustento sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos, texto bíblico. Chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Marcos 8, versículos 34 a 38, palavra da salvação. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean. Cumprimentar aqui todos os alunos aqui do Colégio Eli Alves, que está presente conosco aqui. Obrigado pela presença. Cumprimentar também a professora Olívia Cristiane e também o professor Anderson Carlos. Agradecer a vocês. A gente também fez lá na escola Eli Alves o legislativo na escola, e ali a gente foi bem acolhido pela direção da escola, pela diretora e pelos todos os alunos. Então, se sinta aqui em sua casa, que aqui na realidade é a casa do povo, então é a casa de cada um de nós. Cumprimentar aqui o radialista Lucivan Machado, o nosso radialista Oswaldo Pires, Marques Vieira, a todos os radialistas, a todos os repórteres, porque hoje é o dia do repórter, né? Então um cumprimento especial a todos vocês dessa categoria, o nosso amigo ali também que está no fundo ali, né, João Costa. Prazer estar com você aqui, João. Vou cumprimentar todos vocês. E já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata anterior, bem como correspondência e projeto a ser encaminhado às comissões.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, todos aqui presentes. Um bom dia especial à minha amiga, à minha vizinha, Olívia, que está acompanhando aí a todos do Colégio Eli Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal em Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. O senhor presidente cumprimentou e pediu que se assentasse junto à mesa diretora o deputado estadual Antônio Roberto Comite. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 32 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a João Roberto Bispo e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 33 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Ângelo Barbosa Lopes e da outras providências. Usaram a palavra professor Marcos e o deputado estadual Antônio Gomide. Foram apresentados os cumprimentos pelos vereadores e a sessão foi suspensa para despedida dos convidados. O senhor presidente propôs ao plenário a inversão de pauta para a votação das pautas constantes na ordem do dia. Consultadas as lideranças, a inversão foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em única votação, veto 16 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autóctone lei número 079 de 2022, que institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidros para armazenamento de leite materno no município de Anápolis e da outras providências, iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Veto mantido por 17 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 28 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 201 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 221 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, acrescenta a seção 3, no capítulo 6, das concessões da Lei 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160-A e parágrafo único, deferido pedido de vista ao vereador policial federal Suender, ou votação de indicações, moções e requerimentos. O senhor presidente solicitou que fosse lida a convocação para a sessão extraordinária, a se realizar no dia 16 de fevereiro, após a sessão ordinária. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Deusimar Fortunato, Hélio Araújo, Eli Rosa, Policial Federal Suender, Frederico Godoy, Leandro Ribeiro, Jackson Charles, André Rezende e Cabo Fred Caixeta. Encerrada a ordem do dia, a sessão retornou ao seu trâmite ordinário. Foi apresentado requerimento pelo vereador Leandro Ribeiro, solicitando a supressão do grande expediente. Por 6 votos contrários e 10 favoráveis, o senhor presidente em exercício declarou suprimido o grande expediente. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Jean Carlos, João da Luz, João Feitosa, Hélio Araújo, Leandro Ribeiro, Luzimar Silva, Policial Federal Suenda, Frederico Godoy e Ré Hamilton Espíndola. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para 16 de fevereiro em horário regimental. Correspondência. A sua excelência, o vereador Domingos Paulo de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Assunto. Informações sobre a decretação da situação de emergência no município de Anápolis. Ilustre presidente e dignos vereadores, cumprimento vossas excelências e de ordem a sua excelência,
O senhor prefeito municipal, remeto em anexo o texto oficial do decreto número 48.666, de 15 de fevereiro de 2023, que reconheceu a situação de emergência no município de Anápolis, acrescido de dois anexos, emitido em razão dos desastres naturais decorrentes do intenso período chuvoso, em especial as fortes e volumosas chuvas do dia 12. Esclareço que a publicação ocorrerá no Diário Oficial do município na data de hoje e que foi postergada por dois dias em vista da análise conjunta feita com a Defesa Civil Municipal, técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, assim como do Comando Local do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ainda informo que da justificativa do projeto de lei complementar número 003 de 2023, no penúltimo parágrafo da exposição dos motivos, consta claro a indicação da vinculação de empréstimo que se pretende obter autorização legislativa. No mais, permanecemos ao dispor para esclarecimentos adicionais que considerem necessários. Assina Carlos Alberto Fonseca, Procurador-Geral do município de Anápolis. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, nosso primeiro secretário. Registrar a presença aqui do vereador vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Chaves. Registrar a presença do policial federal Suender. Já abro o pequeno expediente. Com nenhum inscrito, já encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador João Feitosa inscrito, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
São 9 horas e 55 minutos, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Você acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester.
Vereador. Obrigado, João, senhor Feitosa. Presidente. Bom dia a todos. Um bom dia especial aos alunos do Eli Alves, né? Que sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês e que vocês sejam realmente pessoas dignas, né, para poder estar debatendo o nosso país, o nosso Brasil, em qualquer modalidade que vocês possam escolher. Que Deus abençoe a cada um de vocês e os professores, diretores do Colégio Eli Alves. Senhor presidente, é com pesar que ontem, eu acho que eu fui até o primeiro a receber a notícia da morte do nosso querido amigo, do meu amigo querido, Luiz Medeiros. A gente tem um grupo de aposentados da Selga, antiga Selga, e o irmão dele, Carlos Medeiros, era superintendente de RH. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, João da Luz, conhece, há 35 anos. Ele aposentou também, e ontem, mais ou menos 19 horas, ele jogou no grupo dizendo sobre a passagem do nosso amigo Luiz Medeiros. Luiz Medeiros, em 2009, tanto eu e o Pedro Mariano, nós fomos eleitos pelo PP. E ele era o presidente do PP, um dos presidentes do PP, ele, o Wagner, o Atair Teu. E nós tivemos a felicidade de sermos eleitos. Eu fui o terceiro vereador mais bem votado em 15 vereadores da época. O Luiz Medeiros me ligou para mim e para a Edna Aquino, falou o seguinte: vocês foram eleitos, vocês vão, vem aqui em Goiânia, na Garbo, e escolhe dois paletó, tanto dois para você, Feitosa, tanto quanto para o Pedro Mariano. E eu, graças a Deus, até hoje eu tenho esses paletó, novinho, bonitinho, queria ter vindo com eles, mas saí meio corrido. Mas que Deus conforte a família, conforte a todos e que dê um bom lugar para ele, que eu sei que ele está. É uma pessoa extraordinária, mas chegou o final da vida dele aqui na Terra. Senhor presidente, também no dia do repórter, eu quero aqui parabenizar os nossos queridos repórteres aqui, né? O Orisvaldo, Marquinho, Fernanda, Lucivan, o Nilton e o Bento. Enfim, em nome de vocês, eu parabenizo todos os repórteres. Senhor presidente, também, agora de manhã, eu estive naquele encontro, naquela parceria entre Equatorial e Poder Público. Essa casa é tanto o Legislativo, a Câmara Municipal, a gestão pública, na pessoa do vice-prefeito, secretário Márcio, do secretário Fabrício, do secretário Ederson Lopes. E com a parceria com a Equatorial, nós tivemos reunido ali no cartódromo com mais ou menos umas 300 pessoas ligada à Equatorial, terceirizados. Aí eu deixo um forte abraço e aos meus amigos, queridos amigos, antes Selg, agora Equatorial, Rogério, gerente de obras, o Vouren Alves, executivo de manutenção, Carlos Ferreira, manutenção, Rodrigo, de extensões de rede. No nome deles, eu cumprimento todos os parceiros e terceirizados da Equatorial. E é um, como eu disse, é uma resolutividade que já aconteceu através da reunião que nós tivemos aqui nessa casa, provocada pelo vice-presidente Jackson Charles, e logo em seguida a gente já reunimos também com o vice-prefeito, o Márcio, lá no CEITEC. Tratamos dessa reunião, desse trabalho, dessa execução que vai ser feito hoje através de podas de árvores, conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Secretaria de Obras do Ederson. CMTT, Fernando Cunha, que também não me disfarça, o Igor estava lá também, para poder dar esse suporte. Vai ser feito mais ou menos umas 600 árvores, vai estar podando, tirando da parte de distribuição da Equatorial e fazendo com que realmente nosso circuito e as pessoas possam ter menos perda de energia, ficar sem energia nesse tempo chuvoso. Então, eu sempre defendi e defendo, não a empresa, mas os funcionários que vieram da Selg, que passaram pela Enel e que estão hoje na Equatorial, que foram e vão ser os verdadeiros portos seguros dessa empresa, porque são pessoas qualificadas, são pessoas que entendem o circuito e, com certeza, essa Equatorial veio para mudar o sistema de atendimento, tanto na área emergência, tanto quanto na área de grandes clientes. Então, a gente está defendendo e está dando esse voto de confiança. Mesmo porque, graças a Deus, desde quando eu saí da Selg e passou pela Enel, nunca nenhum deles deixou de me atender, João. Nunca. Se preciso de uma ligação, seja do monofásico, trifásico, ou que seja de uma demanda, eu ligo imediatamente, eles nos ajudam. Então, a gente defende, sim, as pessoas que estão lá, que estão aqui em antiga Selg. Então, agora, hoje, se tiver algum tumulto aí dentro da cidade, ou que seja algum empecilo, vamos ter paciência aí, porque está fazendo isso para melhorar o circuito da nossa cidade. Senhor presidente, também eu quero aqui parabenizar o Robson, Guerreiro. O Robson, que é o diretor-presidente da Agência de Regulação do município de Anápolis. Tem gargalos igual como essa empresa que está aí, a Urban, no vereador Delcimar. Uma parte, Vossa Excelência.
Quero que, nessa fala de Vossa Excelência em relação ao Robson, ontem, por volta de meia-noite, o Robson estava lá na Independência, junto com o Davi da Saneago, para poder, hoje, já começar a abastecer a água naquela região. E ali, no Semberville, no Cordilheiro, Ibirapuela, Buriti, Flamboyant. E, às vezes, você que está ouvindo essa fala aqui, às vezes a água não chegou até na sua casa aí, porque é por causa do declínio, mas já está funcionando e, com certeza, vai ser normalizado a água nessa região todinha. E um trabalho de domingo até hoje, sem cessar. Todo dia as máquinas trabalhando ali e trabalhando forte. E muitas vezes a gente ouvindo gente falando besteira, não vai lá ver, não acompanha nem nada. Então, a política, ela tem que ser de presença. Eu falo isso porque eu moro na região, eu faço questão de ir lá duas vezes todo dia. Eu vou cedo e ontem fui ontem à noite também. Então, parabéns a Vossa Excelência por realmente trazer essa boa notícia à população ali da região leste.
Obrigado, novo presidente. Novo presidente, também aqui, ó, eu estou em mãos aqui de um ofício que a agência, através do Robson, mandou para o Ricardo Suavis, presidente da Saneago. Dentre outras, seu presidente, cobrando imediata solução à rede de água tratada no bairro Lusitano. Também um ofício ele enviou ao prefeito Roberto Naves, e eu tenho certeza que o Roberto já está fazendo essa tratativa para trazer um caminhão, uns caminhões pipa para a cidade de Anápolis. A cidade com porte que é, Anápolis com porte que é, ela tem que ter a sua total independência saindo dessas, de outras cidades que não tem a situação de Anápolis, o tanto que Anápolis é importante no contexto. Robson, parabéns, pode contar com essa casa, pode contar com os novos vereadores, logicamente existe crítica, como eu estava falando, uma empresa que acho que você vai resolver sim, é a questão do transporte coletivo da nossa cidade, que realmente é um caos, Mas eu tenho certeza, você briga, você está lutando, assim como você está lutando para melhorar o fornecimento de água, ajudando a fazer extensão de água, como foi lá no bairro Lusitano, como foi lá no Jardim Esperança, quatro ruas lá, 20 anos sem água, pouca coisa, nós fomos lá e resolvemos. Pode contar comigo, pode contar com essa casa, que você realmente é um cara merecedor. Como o vereador presidente Domingos bem disse, de madrugada você acompanhando o trabalho da Saneago. Você é importante nessa pasta. Senhor presidente, muito obrigado. Deus, que Deus conforte a família do nosso amigo Luiz Medeiros de Borba Lava.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato, que vai dividir o seu tempo com o vereador Irosa. Quem vai falar primeiro é Vossa Excelência, vereador Delcimar Fortunato. Sim, vereador Delcimar Fortunato vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Lucivan Machado. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã é para discorrer um pouquinho sobre o projeto que nós vamos votar hoje, onde o prefeito pede uma autorização para nós, para essa casa, de 100 milhões. E saiu no Diário Oficial, foi declarado a situação de emergência aqui no município de Anápolis devido a essas fortes chuvas. Chuva que não acontece, que a gente não vê há mais de 20 anos aqui no município. Realmente estragou muito. E eu estou andando na cidade aí tem 4 dias. Ontem eu andei muito, cheguei tarde em casa. E liguei para o prefeito Roberto também, sentei com ele, o líder estava junto agora às 7 horas da manhã. O vereador Cacheta, a Cleide, nós fizemos uma reuniãozinha e o prefeito nos explanou lá como que vai ser feita essa obra aí, com a maior lisura possível, claro, sempre foi feito com lisura, tudo que foi feito, e a gente entendeu, inclusive vai ser discriminado na lei, vai ser colocado ali no portal de transparência tudo que vai ser feito, e a gente preocupa muito com a nossa cidade, Aliás, nós fomos eleitos para isso, para preocupar com o bem-estar da população. E eu quero dizer para a cidade de Anápolis que em breve, um período muito breve mesmo, muito rápido, vai estar sanado esse problema, de enchentes aqui no município. O prefeito Roberto está com muita vontade de fazer acontecer e nós damos as mãos, como sempre, em prol da cidade, em prol da cidade. E acho que a celeridade ela é muito importante no momento desse. É que nem o prefeito disse, nós não temos tempo para esperar, pode vir outras chuvas fortes, e a gente não está preparado.
Rapaz, então,
João Feitosa.
Obrigado, novo vereador, parabéns. É uma situação, como eu já disse, que não é só em Anápolis, no Brasil inteiro, no mundo inteiro está acontecendo isso daí. Agora, aqui em Anápolis, graças a Deus, nós temos um prefeito de pulso forte, que tem resolutividade nas ações e pode ter certeza que
esse dinheiro vai ser bem empregado, como todo o dinheiro que ele, que nós autorizamos, está sendo bem empregado na nossa cidade de Anápolis. Em especial, tirando essa situação que está. Agora, não adianta pegar e ficar jogar para a mídia, não. Tá? Ninguém aqui não é besta, não. Tá? Não adianta querer jogar a situação da calamidade, jogar para a mídia, não. Tem que ter responsabilidade, tem que ser, tem compromisso com a nossa cidade. E nós temos compromisso com a nossa cidade, apoiando as ações do prefeito, que é um verdadeiro lutador, uma pessoa que tem buscado resolver a nossa cidade. Eu vou a palavra. Muito obrigado.
Parabéns, João Feitosa. Eu tenho que concordar com Vossa Excelência. É isso aí. É, jogar para a plateia não é o melhor caminho. Né? É a gente unir forças, né? Como nós estamos fazendo e sempre fizemos. Né? É assim que funciona, é assim que nós vamos chegar do outro lado de lá. É unindo força. Então, nós estamos aqui, como o prefeito falou, os 23 vereadores têm a condição e têm a legitimidade de fiscalizar e acompanhar as obras, né? Acompanhar as obras. O importante é isso, né? O importante é a coisa acontecer. Hélio Araújo.
Parabéns, vereador Delcimar. Você trouxe ontem esse ponto tão importante, quando você citou esses 100 milhões que ia ser aportado aqui, esse projeto que veio do Executivo para cá. E hoje você trouxe realmente essa serenidade, que a Vossa Excelência faz parte disso, como pastor, como pessoa honrosa, temente a Deus. Eu vejo isso, quando eu olho para você, eu vejo isso. Eu vejo uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vem. Ontem, quando você trouxe essa preocupação aqui hoje, ontem, logo hoje já trouxe já uma resposta. Isso é muito importante para nós, viu? Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador Araújo. Eu agradeço Vossa Excelência também. Vossa Excelência, que é uma pessoa centrada e entendeu, né, o nosso posicionamento, né? A preocupação nossa é atender as demandas da cidade e saber o que a cidade precisa. A cidade, nesse momento, precisa ser assistida.
Boa parte,
né? O pessoal está ilhado. Capo de Caxeta.
Vou ser bem breve, que o seu tempo está acabando, mas eu peço o domingo só para deixar eu concluir. Quero te parabenizar. Hoje não era nem 7 horas da manhã, nós já estávamos lá na prefeitura, né, para conversar com o prefeito a respeito disso. Eu acho que é responsabilidade dos 23 vereadores mesmo trazer soluções, principalmente nesse período que a Anápolis está passando, né? A Anápolis está passando por um período difícil, até os alunos aqui que são um curso diferente, um curso técnico em administração, administrar não é fácil, e administrar uma cidade do tamanho de Anápolis, mais difícil ainda. Então, nós temos que ter responsabilidade e zelo, e ajudar o prefeito. Nós temos o dever de ajudar o prefeito a trazer soluções para a cidade de Anápolis. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, o meu tempo já exauriu. Era isso, né? Eu queria deixar aí, né, a minha fala, explicar para a população que nós corremos atrás, procuramos entender o projeto, entender a forma que, né, que vai ser gasto o dinheiro, e nós entendemos, né, o prefeito abriu as portas da prefeitura, discorreu com a gente, né, com o coração leve, né, e ligou ontem à noite, né, para vários colegas aqui, né, e nos chamou lá, e ele explanou direitinho para a gente. Então, vamos fazer nosso papel, que é fiscalizar, vamos dar as mãos e resolver o problema aí, né, da população, da nossa cidade, onde nós vivemos. Né? Hoje nós estamos ilhados, né, por essa questão da natureza. Eu vou falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Na sequência, o vereador Ari Rosa, que vai usar o tempo por até 5 minutos.
Agora são 10 horas e 12 minutos. Vereador Eli Rosa, bom dia,
presidente.
A palavra.
Bom dia a todos que nos visitam, a imprensa aqui presente, todos que nos veem, todos que nos ouvem, senhor presidente. Presidente, mais uma vez eu venho aqui fazer alusão à dignidade humana. E ontem nós tivemos aqui o então deputado eleito agora para o seu segundo mandato, Rubens Ottoni, desculpe-me, Antônio Roberto Comide, que também tem seu irmão Rubens Ottoni, que com certeza absoluta pode, os dois agindo no mesmo sentido e unindo as forças, possam então nos ajudar a resolver essa demanda, que é motivação de minha subida aqui nessa tribuna. Senhor presidente, nós fizemos uma audiência pública, talvez há 10 anos, 12 anos, aí na Câmara Municipal, na época, então, o nosso deputado Rubens Ottoni, hoje, na época ele era vereador, trazendo essa discussão importante, senhor presidente. Veja que isso já dista de nós mais ou menos 10 anos, falando da referência para diagnóstico e tratamento do câncer para crianças abaixo de 12 anos. Senhor presidente, os agentes políticos desse país precisam tomar responsabilidade, ter vontade de resolver esse problema, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar, inclusive aqui nessa casa, tem vereadoras, melhor dizendo, eleitas por um clamor popular que é, com muita dignidade, cuidar das vidas dos animais. Agora, quem cuida de vida humana, senhor presidente, não consegue militar de forma eficaz, de forma célere, de forma razoável para a dignidade humana. Eu me sinto intrigado em continuar vendo essas crianças serem jogadas para fora do sistema. Jogadas para fora do sistema, que eu digo o seguinte, senhor presidente, eu, como sou operador do direito, nós sabemos que a dignidade humana, ela passa por algumas entregas do seu direito. Um deles, senhor presidente, é, por exemplo, essas crianças terem o direito de ser tratadas o mais perto possível da sua casa, da sua escola, dos seus tios, dos seus parentes. E essas crianças continuam sendo tratadas longe desse município. Então, a minha esperança hoje é muito mais forte por escutar aqui, então, o nosso candidato estadual, Antônio Roberto Gombit, que conhece muito essa matéria. Ele mesmo promoveu essa audiência pública há mais de 10 anos aqui. E eu tenho certeza que agora, como ele está, vamos dizer assim, de um outro lado, ou seja, quem tem caneta, senhor presidente, não tem recurso. Os prefeitos muitas vezes não têm recurso. O Antônio Roberto Gombit foi prefeito duas vezes aqui e, com certeza, ele não teve recurso vindo do Ministério da Saúde para implantar esse serviço aqui, para implantar esse trabalho aqui, para dar dignidade a essas crianças. Mas eu penso e vou cobrar insistentemente dele e dos outros candidatos eleitos aqui para representar o nosso estado, e sobretudo Anápolis. Anápolis, inclusive, é um centro de referência de mais de 1.200.000 pessoas que vêm buscar seus recursos aqui, senhor presidente. Recursos esses, principalmente essa questão do câncer. Senhor presidente, a coisa mais fácil do mundo hoje é você, principalmente com a modernidade da engenharia civil, construir hospital, construir clínica. É a coisa mais fácil. Eu quero ver é manter clínicas e hospitais abertos. E nós vemos muitas vezes políticos dando notícia que vai construir mais um hospital, mais dois hospitais, mais uma UPA, mais não sei o quê. Senhor presidente, nós não podemos ir nessa vala desse entendimento, porque nós já tivemos aqui 15 hospitais abertos para atender o paciente do SUS. E hoje nós temos uns dois, eu penso. É muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais eficaz na aplicação dos recursos ser destinado verba para esses hospitais que já estão abertos, com as suas equipes prontas para atender paciente grave. E esse paciente grave está morrendo em suas casas, senhor presidente. Nós temos centenas e milhares de pacientes nesse país inteiro, com perfil, dado a sua situação da gravidade da doença, com perfil de seu paciente de UTI, e esse paciente está no leito domiciliar, na presença dos seus netos, na presença de suas esposas, seus esposos, na presença da sociedade, morrendo à míngua por falta de recursos. E os hospitais que têm capacidade, têm expertise e têm equipe para atender esses pacientes não têm dinheiro para dar dignidade a esse povo, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gui Rosa. O senhor pode contar sempre com a mesa diretora para poder estar ajudando Vossa Excelência nesse pleito, que é um pleito não só de Vossa Excelência, é um pleito da cidade de Anápolis também. Na sequência, convido o próximo orador, vereador doutor, aliás, é vereador Jean Carlos.
10 e 18, vereador Jean Carlos do União Brasil vai agora utilizar a palavra.
E vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Ele tem 10 minutos no grande expediente e agora vamos ouvir o vereador Jean Carlos. 10 horas, 18 minutos. Sessão da Câmara.
Presidente,
nesta quinta-feira.
Bom dia aos demais colegas, vereadores,
todos os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, o Teutano Vilela. Cumprimento aqui os alunos da escola aqui presente, é o colégio, escola Eli Alves Ferreira, isso? Sejam todos bem-vindos. E, primeiramente, quero expressar aqui as condolências também à família do Luiz Medeiros. Estive agora lá, logo cedo, passei lá no velório, infelizmente. Uma pessoa aí que também se dedicou muito à sociedade, ao crescimento econômico da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Fica o nosso sentimento a toda a família, em nome da Brenda, sua filha, minha amiga. Que Deus abençoe e conforte a todos. Senhor presidente, abordar aqui os dois projetos que virão ainda na sessão extraordinária, mas que certamente envolvem interesses relevantes para a cidade. Sem dúvida, enquanto aí já há 90 dias na frente parlamentar, mais de perto ainda nós temos enxergado as necessidades de investimento na cidade, investimentos na infraestrutura, na drenagem urbana, na mobilidade, especialmente nos locais recorrentes, que há anos a gente já demonstra, faz ofício, requerimento, indicação. Eu ponderei ontem e repito, nós temos, Leandro, na dotação orçamentária da infraestrutura, recursos para contingenciar para infraestrutura, para passagem de córregos, para desobstrução de bueiros, para implementação de drenagem urbana, tem tudo isso. E nós temos recursos de grande monta na infraestrutura. Agora, nós também respeitamos o gestor. O município tem capacidade financeira? Tem. Tem capacidade financeira. Mas era necessário já antecipar? Fica aí a discussão. Por isso que eu acho, em que pesa a necessidade de se fazer uma discussão, tudo bem, vereador Zé Fernandes, emergencial, mas uma matéria tão relevante, talvez seria muito melhor discutirmos em rito ordinário, pelo menos para ter elementos mais concretos. Por que não utilizar o orçamento já previsto? Por que não amortizar os 500 milhões? Né? Tem margem, tem margem. Nós temos visto a prestação de contas que nós podemos, nós sabemos pela resolução do Senado Federal, o município pode chegar a endividar 1,2% da sua receita corrente líquida, ou seja, 120% do que ele arrecada receita corrente líquida. Então, não é essa a preocupação, mas uma redação até melhor para discriminar exatamente aonde serão aplicados os 100 milhões. Tudo bem, aqui fala, ó, infraestrutura viária e mobilidade urbana. Por que não especificar melhor drenagem urbana nos seguintes locais? Avenida Independência, passagem da Maracanã com Santa Isabel, inclusive especificaram no decreto. Mas por que não jogar aqui, de forma mais específica também na lei, Amazílio Lino, a Marginal Ayrton Senna, a José Sarney, Washington Carvalho e tantas outras que tem a Defesa Civil já apontada como alto risco. Aquela passagem lá, Lizinha, no Bela Vista, lá, a rua Franco Peixoto, rua Bela Vista, e tantas outras. Eu acho que carece de melhor redação para que ficássemos todos tranquilizados de que os 100 milhões, né, serão efetivamente aplicados apenas para socorro dessas situações. Está lá vários imóveis ali da Miguel João fazendo vaquinha, proprietário de padaria, para recomeçar seu negócio. Triste, fez empréstimo, investiu, e não era uma coisa inusitada. Todo ano, infelizmente, está prevendo. Não estou querendo aqui culpar a administração atual, mas é uma situação que há anos já temos, né, percebido a dificuldade e vem agravando. Então, na minha concepção, vereador líder do prefeito Jacques, melhor aperfeiçoar, darei só um minuto, melhor aperfeiçoar a lei, para que nós possamos aprovar, mas com tranquilidade, convicção e vincular o recurso especificamente aos locais que exigem de forma, né, prioritária os investimentos. Antes de eu mudar, porque eu preciso passar para a pauta do outro projeto, quem pediu primeiro, rapaz? Luizinho, brevemente, por favor.
Ô, vereador, vou ser em breve, mas só para esclarecer o seguinte, esses problemas que nós temos são recorrentes,
e estão se acentuando cada dia mais. Esse não é desse governo, não é mérito desse governo, nem causado por esse governo. Mas veja bem, nós estamos no sexto ano, aliás, já passamos de 6 anos desse governo e nada foi feito efetivamente. Então é isso que o senhor está dizendo. Um planejamento tem que ser feito para usar bem essa verba para que nós possamos ter uma certa tranquilidade. Porque são 6 anos já desse governo e nós, eu particularmente, o senhor também tem debatido muito essa questão, né, sem eco municipal. Então precisamos de que seja um projeto efetivo para coibir próximas inundações. Então vai corrigir, vai fazer o asfalto, amanhã cai outra chuva dessa, vai tudo por água abaixo, literalmente.
É verdade, bem, obrigado. O senhor falou bem. Por que nós abrimos aquela frente parlamentar? Para dar eco ao que nós temos feito de forma individual e não somos ouvidos. Então, a frente parlamentar foi, sobretudo, para dar eco. Para, olha, o alerta é da cidade, o trem não dá para suportar mais. E, graças a Deus, o prefeito, né, tem tido a sensibilidade, está aparentemente determinado a priorizar e enfrentar esses problemas. Mas eu peço apenas para aperfeiçoar a lei, a redação. Agora eu vou mudar, Suíno, e depois te dou no final aqui uma parte. O outro projeto que trata da correção salarial, da revisão geral da remuneração dos servidores públicos de carreira do magistério e demais servidores do município. Pois bem, como eu disse, merecidamente aos professores, 14,95%, e anunciado 6% aos demais servidores administrativos e da saúde. Só contra. Está desde o nome que tanto nós lutamos, batalhamos tanto, e o próprio prefeito aceitou o ano passado. Inclusive, deu o índice geral de 18% para todos. Nós temos aqui um cálculo aqui de que, somado o impacto dos professores, na ordem de 15 milhões, e o impacto com 6 milhões, Marcos, nós teremos aqui um impacto total com a questão patronal de 33 milhões ano. Se nós dermos os 15%, 14,95% para todos, nós teremos um impacto médio de 17 milhões a mais. O município está com 2,29 bi, 44% de gasto pessoal. Tem ainda uma margem pessoal tolerável para suportar. E por que não contemplar os demais servidores efetivos e comissionados com a mesma isonomia? Não, mas cadê o impacto? Não dá tempo para fazer o impacto. Eu fiz o cálculo em cima da própria projeção dos 6%. Nós temos margem para contemplar, sim. E eu apresentarei, durante a tramitação na sessão extraordinária, a emenda, que já está assinada por vários colegas, para que nós possamos unificar, mais uma vez, o índice, fazer justiça, porque subiu a gasolina para todo mundo, subiu a cesta básica para todo mundo, e é justo todo o trabalho. A escola não funciona apenas com os professores, funciona com o auxiliar de educação, com o vigia, com merendeira, o administrativo, o trabalhador braçal que está lá na equipe do ETS limpando a rua agora. Então nós precisamos ter essa avaliação. Ah, mas a questão é financeira. Pelo que o cálculo demonstrado aqui, o município suporta perfeitamente mais 17 milhões de gastos ano para contemplar a todos com o mesmo índice e manter o princípio da igualdade e de isonomia. Foi isso que lutaram tanto o Sindicato de Anápolis, o Sindicato da Saúde, para manter essa isonomia. E mais, voltando agora ao Vale Alimentação, parabéns à mesa diretora Domingos, que implementou aqui o Vale Alimentação em R$300. Na oportunidade que o Executivo criou, agradecemos ao prefeito Alberto, parabenizando, mas agora, o valor fixado de R$200, a proposta de passar para 212, já passou-se 3 anos, os gastos mudaram, nós vamos gastar 40 e poucos mil a mais mês para estabelecer o valor igual aqui a R$300. Então, eu também vou apresentar a emenda de 200 para R$300. 212, 12 reais a mais, Leandro, é uma cartela de ovo. É uma vergonha. E o município tem margem. Os 6%, o índice que a ser aplicado, digamos, da data base, no Vale Alimentação, não é no valor dele, é no teto. O ano passado só recebia o Vale Alimentação quem recebia até R$3 mil. Prefeito, corretamente, acatou. E nós alteramos a lei. Toda vez que subiu o índice, sobe o Vale Alimentação. Concluindo, no ano passado subiu 18%, o teto foi para 3.540. Esse ano, o prefeito estipulou em 3.800, porque está lançando 6%. mas o valor, que é R$200, tem que ser revisto. E não é pelo índice de variação da inflação, é pelo menos fixar em R$300, que foi a indicação que nós aprovamos aqui em dezembro, por unanimidade. Então, peço aos pares, vamos fazer justiça, não vai estrangular as finanças do município, e com certeza nós teremos todos os servidores efetivos, comissionados, de forma igual, respeitados e valorizados, e certamente motivados a trabalhar muito mais. Nós temos bom de buscar recursos, créditos tributários, eliminar sonegações, notas, e certamente os servidores vão estar contribuindo para isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Jackson Charles.
10h29. Agora o vice-presidente, líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, usa a palavra. Então, 10h29, sessão ordinária da Câmara, a última do mês, nessa quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Lembrando que daqui a pouco nós teremos sessão extraordinária para a votação de dois projetos do Executivo. Daqui a pouco, você que está na TV Câmara vai acompanhar a sessão extraordinária. E amanhã nós traremos informações aqui na Manchester também sobre essa sessão extra.
A mesa, na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui aos alunos e a direção da escola Eli Alves pela presença. Infelizmente eu não pude acompanhá-los porque eu estava em uma reunião desde 7 horas da manhã, mas fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui nessa casa. Sejam bem-vindos. Cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente a sessão, a todos os plenários, mas de modo muito especial a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento dos trabalhos. Data vênia, vereador Jean, a sua fala, no que pese a consideração, respeito que nós temos um pelo outro, eu não poderia aqui deixar de fazer algumas colocações dentro da sua fala. Dizer que é compreensível o seu discurso, porque o senhor está discursando para o seu público, isso é natural. E é uma bandeira que o senhor tem, que o senhor sempre defende essa casa, tem alcançado várias conquistas, mas que nós temos que trabalhar aqui com a verdade. Dizer que o Vale Alimentação do Servidor Público Municipal é uma conquista antiga, sonhada pelo servidor público e concedida pelo prefeito Roberto Nasa. Foi uma conquista, uma luta, inclusive, do vereador Jean lá atrás, concedida pelo prefeito Roberto Naves. Está aí, mostra o quanto o prefeito Roberto Naves tem reconhecido e valorizado o servidor público municipal. Quando o vereador Jean fala de impacto, eu vou dar uma notícia para os senhores que talvez ainda não esteja de conhecimento do vereador Jean, mas que com certeza será de conhecimento de todos. Será encaminhado para essa casa, acredito que nas próximas semanas ou depois do carnaval, uma mini reforma administrativa. Nessa mini reforma administrativa tem redução de pelo menos 200 cargos comissionados. Terá também redução e a reestruturação de secretarias. Sabe por quê, vereador Suena? Porque o prefeito faz gestão. A hora de fazer política, ele faz política. E a hora de fazer gestão, ele faz gestão. E com a queda do ICMS e com repasse inferior ao que foi feito do FNDE, que obrigou o município a cumprir com um índice percentual de ajuste para o servidor, diferente do que o vereador Jean disse, o impacto, ele não significa o impacto momentâneo, no momento, o impacto da folha, ela é anual. Ela é durante 2 anos. Então,
O impacto ele não é calculado apenas naquilo que deu hoje com amanhã, é naquilo que você vai arrecadar durante todos os anos e no cumulativo de tudo isso. Então há impacto sim. Sem desmerecer mais uma vez a fala do Jean, embora não fosse o valor que o vereador Jean entende ser o valor ideal, que eu também acho que quanto mais, melhor, houve sim o ajuste da inflação. Se o ajuste da inflação não foi o suficiente, ou não será o suficiente, obviamente, não podemos desmerecer e nem deixar de reconhecer que o prefeito fez também no Vale Alimentação o ajuste inflacionário. Serão 16 ou 14 reais por cada um? Sim, mas significa que houve um reajuste do índice inflacionário.
A parte,
vereador.
Obrigado pela palavra. Eu vou falar na minha fala, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu gostaria que você já explanasse e eu já ficaria muito satisfeito. O porquê dos servidores da saúde não ser contemplado, seja com a inflação ou o mínimo a qualquer coisa abaixo da inflação. Porque os servidores da saúde não teve nenhum, não veio agora o reajuste salarial deles, eu sei que vai ter tratativas com os sindicatos, isso. Mas por que que a rigor, como foi feito outrora, há um pouco mais de um ano, não fizemos agora a tempo e enquadramos todos juntos?
Eu vou explicar tranquilamente para o senhor. Cada categoria tem sua data base. Houve em outrora, como o senhor mencionou, que no momento em que a prefeitura estava em situação financeira, que poderia fazer isso com antecedência, o prefeito assim o fez. Mas isso não quer dizer que seria regra. Foi uma exceção em função da situação financeira naquele momento que permitiu o prefeito de fazer. Os servidores de saúde também receberão o seu reajuste, exatamente no momento em que chegar a sua data base. Assim como foi a educação, assim como é o servidor dessa casa, assim como é o servidor da centralizada. Não há nenhuma categoria está sendo detraída. Aliás, ainda mais da saúde, que o prefeito tem tido um carinho especial pela saúde. Talvez, nós entendemos que nunca é demais. Nunca as conquistas são as conquistas que nós gostaríamos que fossem. Agora, nós não podemos perder a essência da administração e do controle financeiro do município. Por esse motivo, o prefeito vai encaminhar para essa casa uma mini reforma administrativa que vai, inclusive, reduzir cargos comissionados. Porque ele precisa de economia para cumprir, vereador Zé Fernandes, com o que determina o índice que foi obrigado a dar, por exemplo, da data base dos professores. E eu não estou falando aqui de índice prudencial, não. Eu estou falando de dinheiro. Estou falando de orçamento. Nenhum desses índices ultrapassa os índices prudenciais. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de que os impactos com esses reajustes em função da redução da arrecadação estadual e municipal, em função de uma ação do governo federal que reduziu o repasse do ICMS para os estados e os municípios, com certeza iria influenciar...
Uma parte, vereador.
Quem pediu? Vereador João, por gentileza.
Vereador, não é contrariando o seu raciocínio de forma alguma. Mas quando você reduz impostos, você impulsiona o consumo. Existem estudos com relação ao consumo do combustível e do ICMS, que quando houve essa redução, o consumo aumentou. Em virtude disso, a arrecadação aumentou também. Ou seja, se teve perda, foi por causa da diminuição do ICMS, mas não pela arrecadação. Então, tem estudos já científicos já provando isso daí. E com relação à alimentação, na cesta básica, a alimentação ela teve um impacto na inflação de 40%. Se você for considerar o índice geral de inflação, sim, mas a alimentação, a cesta básica, ela onerou para o contribuinte, para todos nós, 40%. Eu acho que seria, sim, considerável por parte do Executivo
ampliar
esse valor do auxílio alimentação para o servidor.
Obrigado pela sua contribuição, Jean. Agora, o senhor acabou de me dar uma informação que eu também não sabia. O senhor também é cientista financeiro, eu não sabia.
Ciência econômica é ciências sociais.
Ah, mas não é financeiro, não, né? Ah, então, eu não sabia. O vereador João também é cientista financeiro, porque para fazer uma analogia e uma avaliação, o vereador João tem que ser cientista. Ele não tem noção, pelo que eu estou vendo, de quanto significa o percentual de arrecadação do município, do Estado, no que diz respeito ao ICMS. Ele significa, vereador João, cerca de 40% da receita do Estado e do município. A sua colocação pode ser até bonita para o público e para o microfone, mas ela não condiz com a realidade. Nós estamos falando de realidades, nós estamos falando de situações que merecem avaliações efetivamente com técnicos para que o município não seja prejudicado, para que a população não tenha que ter diminuição na prestação de serviço, na limpeza urbana, na coleta de lixo, lá no atendimento do posto. Tudo isso é um conjunto. Então, eu estou fazendo essa explanação não para combater a proposta do vereador Jean, que eu compreendo, vereador Jean, mas para deixar claro que as atitudes tomadas, elas têm como base avaliações científicas, financeiras, para garantir a situação financeira do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Na sequência, convido o próximo colador do grande expediente, o vereador doutor Zé Fernandes.
10:40. Estamos no grande expediente da Câmara, onde os vereadores utilizam a tribuna. Eles têm até 10 minutos para falar. E agora é a vez do vereador José Fernandes, do MDB. 10:40, hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Vamos ouvir o vereador José Fernandes.
Bom dia a todos. Quero chamar a atenção do líder, que eu sei que a gente tem que fazer uma entrevista pós aqui, líder, mas se você puder continuar no plenário, eu agradeço. Cumprimento a mesa também, me sinto lisonjeado, amiguinho, hoje de falar após o líder. Geralmente a gente obedece uma sequência informal, mas eu agradeço a oportunidade de falar mais uma vez aqui para a população de Anápolis. Cumprimento esse ambiente aqui, cumprimentando todos os alunos que estão aqui nos visitando. O motivo que eu tenho, que eu quero falar na tribuna aqui, é sobre esse assunto que está acontecendo de desastres naturais, problemas crônicos da cidade e soluções. Já quero deixar claro que é para contribuir, e eu tenho 4 sugestões, no final vou colocar as sugestões. Mas fazendo um paralelo com a minha atividade profissional, que é medicina, eu trabalho com catástrofes, guardadas as proporções, há 15 anos. Há 15 anos lidando com vida em risco de morte e literalmente morte. Acidentes de todos os tipos de proporção, com risco iminente de morte e pós-morte no IML. E uma das coisas que a gente tem, vereador Domingos, no dia a dia nosso lá, a gente chama de damage control, que é um controle de riscos. Até quem morreu, a gente fica escalonando. Vamos fazer a necrópsia primeiro desse, depois daquele, depois, porque os fenômenos que vai acontecendo pós-morte podem influenciar na conclusão dos nossos laudos. Por que é que eu estou falando isso tudo? Nós estamos diante de um cenário, vereador Lee, de múltiplos problemas. E mesmo nesses problemas, nós precisamos ter a calma de pontuar o que é prioridade e o que não é prioridade. Por exemplo, pós-chuva agora, de domingo, já teve aqui nessa casa gente falando que tem que desapropriar e gente falando que não vai desapropriar em algumas regiões, que tem que fazer soluções, tal, enfim, todo mundo querendo contribuir, já dando as soluções. Mas em qualquer tratamento de um desastre, vamos fazer, mesmo em urgência, diagnóstico e tratamento depois. Mesmo em situações emergenciais. Vou dar um exemplo. Já foi decretado estado de emergência. Já é uma solução já. em estado de emergência, vamos agir todos em emergência. E uma das coisas, e aqui eu deixo já uma solução, é vamos atrás do governo federal, que tem uma lei de 2012, a lei 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Não é só aqui o limite, Anás. Vamos aqui em Brasília rapidinho falar, gente, nós estamos em emergência e precisamos da união de todos. Governador Caiado saiu para o norte do estado para dormir lá no norte, lá cuidando de ponte e estrada que detonou tudo. Vamos aqui em Goiânia buscar alianças. A Câmara está de ombros com o prefeito, com o executivo, sim. Mas vamos também além disso, porque eu até agora eu não vi e eu nem sei se Anápolis está dentro do rol das cidades que está dentro dessa lei instituindo a Política Nacional de Proteção. Eu fui atrás de exemplos de outras cidades que têm catástrofes naturais também. São José e Santa Catarina, São Vicente e São Paulo, Petrópolis, Rio. Cidades que rotineiramente, infelizmente, acontecem essas desgraças naturais. E para perceber como eles agem também. E o que eu entendi lá, que no mínimo eles têm um plano municipal de redução de riscos. Esse PMRR, eu fui atrás de várias cidades e várias têm. Anápolis ainda não tem. E aqui eu deixo de novo a segunda solução. A primeira, vamos atrás do governador e do Lula aqui, do presidente, atrás de condições do governo estadual e governo federal. Segunda, vamos fazer esse plano municipal de redução de riscos. Nós já temos, vereador Hélio, desde março de 2002, uma empresa contratada aqui na prefeitura. Aderiu à ATA, uma empresa de Belo Horizonte, que está custando 19 milhões de reais para a prefeitura. A ideia dessa empresa é literalmente construir projetos, oferecer projetos de infraestrutura para a cidade. Essa empresa está desde março aqui. Eu, sinceramente, eu desconheço qual projeto que já saiu dessa contratação, eu não sei. Mas a gente poderia sair daqui já e já fazer um requerimento. Se não tem, construa aí, empresa, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Nós estamos em emergência agora. Mas enquanto nós vamos acudindo de um jeito aqui, cadê o que já construiu ao longo disso aí? Já está aqui desde março, vereador Lizeiro. Desde março, já vai completar um ano. Recentemente teve outro temporal aqui, agora com mortes. Vítimas fatal, 3. Eu acompanhei a necrópsia, não foi eu que fiz, eu estava lá vendo. Essas mortes foram em outubro de 2022. De outubro até fevereiro, já deu para construir projetos que vise mitigar, minimizar os efeitos danosos dos próximos temporais que vão vir. Problemas existem, sim. Vamos otimizar, então, o que tem de ferramenta. Outra ferramenta importantíssima, mesmo em situações emergenciais, conversar com múltiplos organismos, como eu disse, governo estadual, federal, mas com a sociedade também. Tem pessoa inteligente demais em Anápolis e que pode vir de fora de Anápolis, além dessa empresa que está contratada aqui também. A própria prefeitura colocou barbudo, porque eu também sou barbudo, eu não estou lembrando o nome dele aqui, acho que é Zaek. Essa pessoa já deu entrevista, já disse que é um norte, uma luz para ajudar a gente, mas até hoje ele não tem contrato e vínculo. Não sei se ele pode trabalhar informalmente, mas ele até agora não está com vínculo formal com a prefeitura. Perguntei se tem PJ, que ele pode estar, às vezes, PJizado, não tem. Vamos atrás de solução e vamos otimizar o que a gente já tem. Agora deixo aqui, isso eu ia falar anteontem. Não tinha ainda esse projeto da dívida que vai fazer de 100 milhões, autorizando uma dívida de até 100 milhões. E eu trago para esse assunto, e agora eu estou falando de situação fiscal. Não temos a mesma saúde financeira que temos há um ano atrás, já foi falado pelo líder, tanto que não está dando o mesmo aumento para todas as categorias. Na CAPAG, e eu não sei se vocês têm noção do que é CAPAG, é a capacidade de pagamento. A prefeitura pode ter a capacidade de endividar mais mais de um bi ainda. Tem crédito no mercado. Mas a CAPAG, que é a capacidade de pagamento, nós estamos letra C. Aparecida e Goiânia, letra A. Vou traduzir essas letras para quem está me ouvindo. Letra C significa, podemos pegar o empréstimo, mas vamos pagar num juro mais alto. Nós não temos a anuência do Tesouro Nacional. E isso é a realidade hoje. Desafio qualquer um aqui para me mostrar dessa dívida.
A parte
o plano, o detalhe de carência e de taxa da dívida. Que porcentagem Anápolis vai pagar nessa dívida agora? Eu não conheço, não chegou até aqui, não está no projeto de lei. Mas se alguém tiver, ó, a carência vai ser tanto tempo e a porcentagem desses 100 milhões vai ser tanto por mês. Se alguém tiver, agradeço, essa informação é muito útil. Então, do ponto de vista fiscal, nós não temos a mesma saúde, apesar de estarmos viável, aumentando, mas não estamos aumentando para todas as categorias, CAPAG-C, pegamos sob os juros mais altos, esses dados são todos públicos, e não temos informações de taxas desse empréstimo. Qual cidadão daqui que vai fazer o empréstimo sem ter noção do que está pegando, da taxa que paga? Então, eu quero contribuir aqui com a minha fala, falando que sou acostumado em momentos de crise, vereador Jacques, de morte, destruição. Eu saí lá da invasão da Anápolis City. Na minha casa, o córrego do fundo que divide a Anápolis City e Santa Maria transbordava e passava na área da minha casa. Eu decidi mudar, transformar através do estudo, vencer a minha vida. Eu sei o que é lama dentro de casa. Na invasão da Anápolis City, Avenida Perimetral Oeste, o CEP é 75096030, eu tenho decorado até hoje que eu vivi lá até os meus 28 anos, quando fomos tirados para Vila Feliz. E até hoje tem casa lá na invasão da Anápolis City. Não é fácil desapropriar. A Vila Feliz está lá desde 2009. A Expedito e o Célio que fabrica panela, eu estou terminando, está lá até hoje na Avenida Perimetral Oeste. Pode passar patrola em cima deles, pode ser ordem judicial em cima deles, eles não saem, só se tiver morto. Não é fácil desapropriar. Então, eu estou aqui aberto, mas trouxe uma solução de emenda a esse projeto, não sei se vai vingar ou não, porque depende do entendimento coletivo, mas o meu entendimento é, vamos pegar 100 milhões, 200, o que precisar. Mas vamos começar emergencialmente no que temos. E a gente já tem um empréstimo de 500 milhões já aprovado. Vamos então pegar 500 desses, porque são obras eletivas. Dá para esperar. Se vai mudar burocraticamente, esse empréstimo ou não, nós temos por força de lei a capacidade de fazer uma lei aqui, contingenciar, desviar valores de 100 milhões ou mais para conclusões emergenciais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Dr. José Fernandes, solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Chaves, que possa ocupar o lugar da presidência, porque eu vou fazer uso da tribuna por até 10 minutos.
São 10h52, o presidente Domingos Paula usa a tribuna.
Bom dia a todos, bom dia a você que ouve a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Inicialmente, eu quero começar cedendo uma parte ao vereador Hélio, que pediu uma parte para o doutor José Fernandes. O senhor quer a parte ainda, vereador?
Só parabenizar, eu falo nos comunicados do partido. Obrigado, viu, presidente?
Nada. Dizer ao vereador que antecedeu nós aqui na tribuna, o doutor José Fernandes, Vossa Excelência, todo projeto aqui, o senhor é contra, o vereador. O senhor é contra. O projeto de 500 milhões, eu estou aqui com a votação. O senhor foi contra. O senhor foi contra esse empréstimo, que vai construir mais de 12 escolas no nosso município, construir unidade de saúde, construir ponte que vai ligar Avenida Brasil, Avenida Pedro Ludovico, vai construir o viaduto que liga a Boa Vista ao Recanto do Sol. Então, tudo que é a favor da sociedade, parece que o senhor é contra, mas o senhor sempre tem a receita mágica. Só que ela nunca aparece na hora de votar a favor da população. Ontem, eu tive que sair da sessão, fui até a prefeitura para poder pegar a assinatura do prefeito num projeto que a gente tinha aprovado aqui dos R$ 300 de auxílio ao servidor para ver se a gente conseguia pagar dentro desse mês ainda. E eu vi a discussão do vereador em relação a esse empréstimo de 100 milhões emergenciais para poder atender. Para mim, um desastre que a chuva ocorreu aqui na nossa cidade, ali na Independência, em outros pontos da cidade. Inclusive, essa casa aqui tem uma pessoa que trabalha aqui numa empresa prestadora de serviço, que perdeu geladeira, perdeu televisão, perdeu muita coisa. Mora ali, o São José. Eu não gosto de divulgar nada nas redes sociais, e nem foto, nem nada, mas minha casa tem duas televisões. Eu dei uma televisão minha para ela. Visto isso. Não divulguei porque eu não acho necessidade. Mas por que que eu estou falando isso? Porque as pessoas que estão nos ouvindo vão entender a minha fala aqui agora. Faz tempo que a gente debate vários pontos da cidade. Tem coisa que a gente tem que debater e demora um tempo mesmo. Mas tem coisa que a gente tem que agir. Não é para hoje, é para ontem. Isso aí é na hora da doença, é na hora da emergência. Aí temos que agir. E quando fala do empréstimo desse aqui, eu vi o vereador Hélio questionando nas suas redes sociais, que está aqui, ó. Prefeitura pega um bi de empréstimo. Aonde, vereador? Porque o projeto que nós votamos aqui, ó, é de 500 milhões. Está aqui, ó, o projeto. Aí o senhor faz uma menção. Você concorda com mais esse empréstimo? Está aqui. O senhor, que é um vereador, que diz que defende a família, o senhor está defendendo a família que mora no Framboyan? O senhor está defendendo a família que mora ali no Buriti? Imagina aquela mãe que pega o seu filho de manhã, que passa na Independência para levar na creche, para levar na escola João Américo, para levar na escola Deputado Zé de Assis, para levar na escola Nova Quinã. Ou aquela mãe que, porventura, seu filho está doente 6 horas da tarde, 7 horas da noite, é quer ir na unidade de saúde do bairro de Lourdes. Ela tem que andar 4 quilômetros a mais, ou de a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro. Aí, o senhor usa o discurso que o senhor defende a família. Que família o senhor está defendendo? Que família é essa que o senhor defende? Porque quando o senhor põe aqui, dessa forma aqui, o senhor deveria falar, ó, esses 100 milhões é para poder, uma das obras é para fazer a ponte da Independência, que liga essa região da cidade toda, inclusive o bairro que eu moro e o bairro que o senhor mora, o bairro de Lourdes, o Framboyan e o Buriti, aonde tem várias famílias que todo dia desce de a pé, desce de bicicleta, desce de moto, desce de carro e desce de ônibus, vereador. O senhor foi muito infeliz nessa postagem de Vossa Excelência. Eu falo isso, sabe por quê, vereador? O senhor é morador do mesmo bairro que eu. E nós dois luta pela cidade. Luta pela cidade. E aí, eu não tenho vergonha de falar aqui. Eu, vereador Domingos Paula de Souza, eu peguei um empréstimo para poder descontar na minha folha de pagamento. O Fredinho falou que pegou. E o vereador Hélio também pegou. O senhor também pegou, vereador Hélio, para descontar nessa folha de pagamento. Sabe por que o senhor pegou? Porque tem condições de pagar. O senhor sabe por que a prefeitura mandou esse projeto de emergência aqui para casa? Porque a prefeitura tem saúde financeira para poder pagar. Esse discurso de C, B, D, E, F, a população não está nem aí. A população quer, doutor Zé Fernandes, é a passagem. A população quer, é o benefício para ela. O cidadão que mora no Buriti, que anda de a pé para poder ir almoçar lá no restaurante cidadão, que ele paga R$2, sabe o que ele tem que fazer agora, vereador Hélio? Ele saía 10h30 da casa dele para poder almoçar. Se ele quiser pegar almoço no restaurante cidadão, ele vai ter que sair 9h30, porque ele vai ter que fazer uma volta para chegar ao restaurante cidadão. Fico triste quando vejo parlamentar que mora numa região que precisa do político para poder defender a sua região e a sua cidade. E o defensor da família quer votar contra a família. E tem mais, vereador. Esse projeto aqui, de
500 milhões que vai construir esse monte de coisa que eu falei aqui na nossa cidade, que vai beneficiar. Você sabe o que aconteceu com o vereador Hélio? Primeira votação. Ausente. Uma emenda. Vereador Hélio, ausente. Segunda votação. Vereador Hélio, ausente. E aí, população, vereador Hélio é segundo suplente de senador. Só poderia ter dado um telefonema para o vereador, o senador Hilder, só aconteceu uma catástrofe aqui na cidade de Anápolis, só pode nos ajudar com alguma coisa? Às vezes ele ia falar que sim, às vezes ele ia falar que não. O senhor ia ter um discurso aqui. E mais, o senhor tem uma amizade muito próxima com a deputada federal, Magda Mofato, que ajudou lá o residencial André, que é lá no Bajur, onde fez uma praça. O senhor lembra daquele episódio chamado Lázaro? Aonde que decepou um bocado de família, destruiu um monte de família no estado de Goiás? A deputada queria pegar um helicóptero rumo a Tucumã. O senhor podia ter ligado para ela, para a deputada, pega um helicóptero rumo a Anápolis, rumo ao bairro de Lourdes. Aqui é onde eu moro, tem uma ponte que rodou. O que, que a senhora pode fazer para nos ajudar? Aí o senhor posta isso aqui na rede social, criticando aquilo que pode ser de benefício à sociedade e aquilo que o senhor diz que defende, que é a família. Porque quem passa aqui é a família. Se o senhor tivesse colocado aqui a realidade sem ser fake news, eu não iria usar esse discurso. Porque não é um bi, é 500 milhões. E outra, se o senhor tivesse colocado aqui os motivos do dinheiro que ia ser feito na cidade, eu também não ia discutir. O senhor sabe por quê? Contou com isso aqui. O cidadão que mora no industrial, ele não sabe o que está acontecendo. O cidadão que mora no centro, ele não sabe o que está acontecendo. O cidadão que mora ali na região norte, ele não sabe o que está acontecendo, vereador Edson. Agora, o senhor que sai de manhã, entra no seu carrão, o senhor não vai atravessar para o outro lado, o senhor vai descer para o centro. Eu também venho atravessar para o centro aqui. Eu não vou para o outro lado. Agora, e o cidadão lá do Buriti? E o cidadão lá do Flamboyant? Como que faz, vereador? Sabe o que ele está fazendo? Ele está passando num brejo que liga o Flamboyant ao Somerville. Pessoas andando descalço, levantando a calça, mulher andando descalço e depois lavando o pé no córrego para poder chegar com seus filhos na escola João Américo, na escola que o senhor até gosta muito de estar ajudando, deputado Zé de Assis. Inclusive, junto com o senhor, a gente está lutando para poder fazer a reforma. E também para poder ir para a creche. Eu trabalho em conjunto com todos os vereadores aqui dessa casa. Sou parceiro, quem realmente quiser fazer um trabalho sério para defender a família de Anápolis e o cidadão anapolino, tem meu apoio. Agora, dessa forma aqui, não. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado. Presidente,
pode sair da palavra.
Obrigado. O senhor quer o quê, meu?
A réplica.
Réplica.
Vereador Domingos, eu acho que Vossa Excelência foi infeliz nessa sua fala. Eu fui eleito pelo povo e vou trabalhar para o povo. Não adianta Vossa Excelência bravejar, falar as coisas. Quem me conhece sabe da minha idoneidade, da minha parte, da minha família. E Vossa Excelência deve saber da sua. Eu sou casado com uma esposa há mais de 25 anos de casamento. Pessoa que eu conheci até hoje, eu tenho a honra de dizer que nunca traí minha esposa. Sou pai de 3 filhos, que são lindos e são a minha vida. Isso Vossa Excelência não tem. Vossa Excelência tem um desprazer, a Vossa Excelência tem um desprazer de manchar a minha reputação. Eu conheço essa cidade muito melhor que Vossa Excelência. Eu não fico dentro de gabinete trabalhando, não. E o que eu fiz aqui, eu joguei para a plateia, joguei sim para o povo falar, para o povo saber o que acontece dentro dessa Câmara, dentro dessa sessão. E quando o povo tem que saber, vai saber o que acontece. Essa foi a primeira enquete que eu fiz. Virão outras maiores ainda. Sabe por que eu vou fazer? Porque eu não tenho rabo preso. Eu dedico a minha vida, a minha família e a minha religião. Tenho reputação e tenho nome. E Vossa Excelência sabe disso.
A técnica vereador Hélio, eu não estou falando da família do senhor. Eu estou falando que o senhor falou que defende a família napolina dos bairros. O senhor é casado há 25 anos. Eu sou casado há 32 anos. O que tem a ver, vereador? Você está falando aqui? É da fake news que o senhor postou aqui, ó. Da mentira. O senhor não defende nada, não, vereador.
Aonde está fake news aí,
vereador? Quando eu estava falando, o senhor cala a boca e escuta, vereador. Quando o senhor falou, eu fiquei calado. Respeita. Respeita a minha fala, vereador. Eu estou falando daqui, ó. Daqui. E outro. Eu estou falando, vereador. É da família que mora no Buriti. Eu estou falando da família que mora no Flamboyant. Eu não estou falando da sua vida particular, não, vereador. Eu não falo da vida particular de ninguém aqui dentro dessa casa. Vida particular é problema do senhor. Se o senhor quiser trair, se o senhor não quiser, se o senhor gostar de mulher, se o senhor gosta de homem, é problema do senhor. Eu não estou falando de vida particular, não. Eu estou falando de política.
E certo, presidente, eu quero uma réplica. Eu fui citado.
Não, a réplica foi eu que pedi, Vossa Excelência. Eu vou dar uma réplica ao vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, é só pontuar, porque tem visitas aqui, a Anápolis está escutando, eu não sou contra todos os projetos, pelo contrário, eu sou a favor da maioria. Eu não tenho soluções mágicas, eu vim aqui sabendo que eu trabalho no coletivo, eu tenho soluções com responsabilidade. E quero só lembrar um posicionamento que o senhor fez, que assumindo a presidência, o senhor ia tomar o cuidado de subir na tribuna para não debater. O senhor ia manter a postura de presidente da casa da altura que eu acho que o senhor dá conta de ser. Obrigado.
A réplica, doutor Zé Fernandes. Doutor Zé Fernandes, quanto presidente, ele se ausenta dessa cadeira para poder usar a tribuna, eu estou exercendo o meu papel de vereador. Aqui é diferente. Aqui a fala minha com ele foi uma réplica, uma tréplica. Igual eu estou fazendo com Vossa Excelência, que dirigiu educadamente, eu estou fazendo da mesma forma. Isso eu posso ter certeza. Enquanto eu tiver como vereador ou até mesmo como presidente desse poder legislativo, eu sempre terei muita cautela de manter aquilo que o presidente tem que realmente representar aqui no poder legislativo. Primeiro, ouvindo todos os pares. Agora, eu moro numa região que ela precisa, é para ontem, do poder público. E eu vejo a importância do debate. O que foi feito aqui na tribuna, junto com o vereador Hélio, é o debate. Depois o vereador Hélio tem pela ordem para poder fazer o debate, tem a tribuna depois para poder fazer o debate. E o debate meu de vereador, ele sempre vai acontecer aqui nessa casa. Às vezes, enquanto tiver em plenário aqui o debate do presidente com os demais vereadores...
Pela ordem, presidente.
Encerro o grande expediente e solicito a verificação de quórum pela vereadora Cleide Lago para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Elim Rosa, vereador Desmar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Servibem, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton Espíndola, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador presidente dessa casa, Domingos Paula, vereador Jackson Charles, vereador Luzimar Silva e vereadora Cleide Vário. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, eu abro pela ordem. Primeiro, agradecendo ao pessoal do colégio Eli Alves, aos professores, aos alunos. Esse aqui é a casa do povo e é aqui que a gente faz o debate mesmo para poder resolver o problema da sociedade. Solicito o vereador primeiro secretário Fred Cacheta, que já coloca em votação requerimento, moção, indicação e projeto.
Projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 221 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3 do capítulo 6 das concessões da lei número 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160A e parágrafo único. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Pedido de vista solicitado pelo vereador Hélio Araújo, senhor presidente.
Vista concedida.
Moções. Moção do vereador professor Marcos Carvalho. Moção de aplausos em comemoração aos 30 anos do Núcleo do Adolescente e Criança, o NACRI, a ser entregue no dia 11 de abril às 19 horas. Moção de aplausos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Moção de aplausos aos policiais militares, Sargento da Silva e Soldado Sintra, por ato de bravura em ocorrência, onde entraram em luta corporal com o agressor para salvar uma mulher que se encontrava em cárcere privado, sendo espancada, enforcada e correndo grande perigo de vida. Moção de aplausos do vereador João Feitosa. Moção de aplausos ao Sargento Luzimar Moura de Lima e Soldado Fábio Saraiva Aivas de Almeida, por sua brava coragem em salvar a vida de uma menina de 12 anos na cidade de Anápolis. Moção de aplausos do vereador Frederico Lodói. Moção de aplausos a ser encaminhada aos senhores Azaf Everton de Oliveira Galvão e José Aparecido Felipe, por êxito em diligência e da outras providências. Requerimento. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado César Gente. Ele se encontra? Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 2, quadra 9, lote 4, residencial Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a sua substituição de lâmpada na rua Doutor Adail de Amorim, quadra 6, lote 5, Jandaia. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem e limpeza no entorno do córrego Água Fria, que passa pela Avenida Perimetral Norte-Sul, Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Dona Elvira, esquina com a rua Ramos Alves, quadra 41, em frente ao lote 24, bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em frente ao endereço Rua 14, quadra 19, lote 14, bairro Leblon. Requer junto à CNA, solicitando serviço de manutenção na tampa de posto de visita de galeria pluvial em frente à unidade de internação do Leblon, Avenida Central, esquina com a rua L14, residencial Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza de terra e entulho na rua RD2, quadra 1, lote 14, residencial Boa Esperança. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na reserva ambiental do Parque dos Pirineus, localizado na rua PP2. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar o serviço de tapa-buraco na rua 6A, quadra 19, lote 14, bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar o serviço de tapa-buraco na rua 1, quadra 25, lote 10, bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua 7, esquina com a rua 1, bairro Santo André. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de troca de lâmpada na rua Lusiânia, quadra 27, lote 35, bairro Parque Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Séries, esquina com a rua Brasília, bairro Parque Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Princesa Isabel, bairro Jardim Palmares. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Esmeralda, quadra 9, lote 1, casa 1, bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano o serviço de roçagem de terreno na rua Esmeralda, quadra 9, lote 1, casa 1, bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de roçagem de terreno baldio na esquina da rua 26 com a rua 23, bairro Boa Vista. é que é junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo para instalação de lombada eletrônica na Rua 23, bairro Boa Vista. André, perdão. Requerimentos do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua Estados Unidos, quadra 3, lote 8, Vila Harmonia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Avenida Brasil, quadra 24, lote 18, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco, na Travessa 2, quadra 7, lote 14, bairro Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua 6, quadra 6, lote 21, bairro Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua Marissa Saad, quadra D, lote 6, residencial das Rosas. Requerimento da vereadora André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja feito recapeamento de toda a residencial Copacabana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, ser realizado poda de árvores de frente ao endereço Rua Oriente, quadra 16, bairro São Jorge. Requer encaminhamento junto à diretoria da Equatorial para que seja realizado em regime de urgência poda de árvores de frente ao endereço Rua Oriente, quadra 16, bairro São Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter urgente, ser realizada a construção de galerias pluviais em toda a extensão da Avenida Mirage, quadra A, bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgente, ser realizada a construção de galerias pluviais na Avenida do Estado, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reforma e conserto de telhado, troca do piso, aquisição de cadeiras de rodas, macro hospitalar, manutenção do aparelho do ar-condicionado, instalação de toldos nas janelas, roçagem na Unidade Básica de Saúde São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reforma do prédio, conserto de telhado, troca de piso, troca de mobílias e fechaduras das portas, aquisição de impressora, instalação de placa com o nome da UBS, instalação de placa para área de estacionamento de ambulância, equipe para recolher entulhos na unidade de saúde básica do Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reforma do prédio, conserto da cadeira de dentista, conserto do telhado, troca do piso, e conserto do vazamento hidráulico no chão da Unidade Básica de Saúde Jardim das Oliveiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reforma do prédio, cadeiras de rodas, macro hospitalar, instalação de placa de sinalização para estacionamento de ambulância, instalação de corrimão na entrada da Unidade Básica de Saúde Fabril. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reforma do prédio, conserto de telhado, troca do piso da Unidade Básica de Saúde do Bandeira. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer junto à agência reguladora, em caráter urgente, que seja instalado calçadas, rampa e espaço para cadeirantes em pontos de ônibus na rua Rimini, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Seneac, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, na rua Mestre Simão, número 50A, no bairro Santa Maria do Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, na rua Mestre Simão, número 50, bairro Santa Maria de Nazaré. Requer encaminhamento junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a limpeza e desentupimento do bueiro em canteiro lateral, localizado na extensão da Avenida Pereira do Lago, quadra 4, lote 1B, bairro Jardim Europa. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que a limpeza e desentupimento de bueiro e canteiro lateral, localizado na rua S8, quadra 114, lote 12, bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a implementação de estudos técnicos para pavimentação asfáltica em caráter de urgência em toda a extensão da rua Dois Irmãos, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência serviço de troca de lâmpadas em postes na rua Dois Irmãos, quadra 4, lote 8, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua Flamboyant, quadra 3, lote 22, residencial Portal do Cerrado. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência nos postes localizados na rua Floriano Peixoto, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Viena, esquina com a Jornalista, quadra 1, lote 11, bairro Jardim, Itália.
O vereador Vizinha não está aí?
Sem mais requerimentos, moções, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Alberto Cacheta. Moções de indicação e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Vereador,
discutindo depois também.
Obrigado. Quero aqui ressaltar um assunto, qual eu coloquei aí, tapa de buracos em algumas ruas do bairro Calistópolis. Quero comunicar às pessoas que nos escutam nessa manhã pela Rádio Manchester. A gente viu aí as fortes chuvas, talvez as pessoas moram ali no bairro e não é atípico sair daquele bairro para ir para outro e acha que o problema é só ali, esse problema de tapa de buraco. Está em toda a cidade de Anápolis, né? E ali, Edmilson, na nossa região, né, algumas pessoas falando, ah, tem dois vereadores aqui, o bairro está abandonado. Não é isso, eu quero dizer à população que tanto eu, Edmilson, temos trabalhado muito, empenhado para aquela região, então toda a cidade de Anápolis, né, a gente faz um trabalho no mesmo objetivo, de uma cidade melhor, de dias melhores, mas a chuva... realmente não tem parado, não tem dado tregua. Hoje que apareceu um sol, e não tem como tampar esses buracos com chovendo, né? Aquela massa quente ali que é colocada, não tem como aplicar ela debaixo de chuva. Então, é o problema da demora, mas ressalto aqui o excelente trabalho do vereador emprestado da Prefeitura, Ederson Lopes, que tem feito um baita trabalho. Então, pedi à população, né, que tenha mais um pouco de paciência, a prefeitura tem desdobrado, o Ederson Lopes tem desdobrado aí para tentar, com tempo recorde aí, mas a chuva não tem dado pegas, né? Então, quero comunicar aqui que a população fique tranquila, todo o tapa-buraco está sendo feito, né? E o Ederson já falou, em breve, na região sul, está ali tampando aqueles buracos ali. Não é aí porque tanto eu quanto o vereador Edmilson, que às vezes tem deixado aí de tirar o pé do acelerador, não. Pelo contrário, nós queremos muito a benfeitoria ali naquela região, mas vemos que é um problema da cidade, não é só ali da região sul. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Na sequência, vereador Jean Carlos.
Discutindo.
Vereador Jean, você na discussão.
Obrigado. Em relação aos requerimentos de manutenção, reformas, aparelhamento, equipamentos, em algumas unidades de saúde. Jardim das Oliveiras, Fabril, Bandeiras, São José, Maracanã. Alguns equipamentos que estão sendo cobrados pelos usuários do local e até pelos servidores também. E também a questão de acessibilidade em alguns dos locais. Nós sabemos que essas unidades, inclusive, foram objeto de terceirização, de mudança da gestão para a OS. Então, dá num período assim meio de transição, nem lá nem cá. Você vai lá, ninguém está sabendo direito. Nem o gerente está lá e nem quem vai ser o coordenador da OS. Então, assim, de qualquer forma, com a OS ou sem, nós precisamos de aparelhar as unidades, sobretudo em relação às condições de atendimento da população. Então, eu, a princípio aí, eu quero complementar aqui o meu servidor que esteve em várias delas, E essas são algumas reivindicações do Jardim das Oliveiras, Sabril, Bandeira, São José e Maracanã, para melhor adequação e atendimento da população. E espero, né, que às vezes, por requerimento aprovado aqui pela essa casa, o secretário Júlio dê atenção, porque os ofícios que eu mando, ele não responde. Eu tenho aqui, né, depois eu posso mostrar, mas talvez com requerimento ele possa nos ouvir melhor. Eu vou parar.
Discutindo. Discutindo, vereador policial Federal Suenga.
Apenas para parabenizar o Jean, estive também, Jean, nessas unidades básicas de saúde, praticamente tudo que você falou aí, já relatei vários problemas, esses problemas também para a Secretaria de Saúde, e pelo visto aí, nada foi resolvido, pouca coisa foi resolvida, então, te parabenizar também por essa fiscalização. Conte comigo, né? Nós temos requerimentos lá que não foram atendidos para essa unidade de saúde. Espero aí com os seus possa ser atendido, que junte lá aos meus também e some-se força para ser atendido aí nessas necessidades que a população precisa, em especial nessas localidades aí. Inclusive algumas aí, até reforma geral precisava, a gente solicitou. Então, parabéns aí pelo serviço.
Federico Godoy.
Obrigado, presidente. Apenas discutindo aqui sobre as moções, porque é uma moção para duas pessoas, o Azaf e o Felipe. Eles trabalham lá no Observatório, junto à parceria da Prefeitura com a ADA, a Associação dos Deficientes de Anápolis, e foram eles que detectaram, através do vídeo monitoramento, aquela moça que estava ali em cima do carro, onde estava o Mamazinho Lima. Então, logo eles já passaram para a Defesa Civil para que fosse feito ali a salvamento dela. Então, gostaria que os pares votassem a favor. E também sobre a operação Tapa Buraco, que estava sendo feita ali no Parque Brasília. Como eu falei, os vereadores lá, eu não aceito ninguém lá. Por esses dias agora parou a operação, justamente por causa que todas as equipes estão voltadas aí para a limpeza da cidade através dos estragos que foram feitos pela chuva. Mas logo essa operação continuará no Parque Brasília. Eu vou falar aqui.
Moções
em
discussão, vereador Hélio.
Então, para discussão, presidente, a questão da rodoviária. Ontem eu recebi a ligação de algumas pessoas que têm seu bicheiro, que são comerciantes, várias áreas que estão vendo a rodoviária. Dizer, aqueles que estão ameaçando, aqueles que estão pedindo para que não seja feita essa reunião, discussão, trazendo problemáticas da rodoviária, vai dizer, a audiência pública vai acontecer. Eu acho que é um momento único que a gente tem, que não é só do vereador, mas de todos os vereadores dessa casa, que a Comissão da Indústria e Comércio está encabeçando essa audiência para discutir a problemática da rodoviária. Não é o momento da gente sentar com os donos que tem comércio, que tem seu guichê, que vende sua passagem, para a gente discutir tudo isso com as agências pertinentes. Nós começamos aqui a fazer o pedido de algumas órgãos para estar junto com a gente, já a AGR, a Polícia Militar, Ministério Público, o próprio pessoal do Executivo, Legislativo, tudo junto para a gente discutir essa problemática. Acho que o momento é esse, não é o momento da gente ser inteligente, de discutir, de ameaçar ninguém, o momento é da gente discutir e buscar o entendimento e a melhoria para a Anápolis. Eu acho que isso aí, essas pessoas que estão fazendo isso, eu peço que venham, participem, não ameacem, vamos participar juntos, porque é ruim ameaçar alguém por um fato que a gente quer buscar melhoria. A verdade é essa. O que eu peço a vocês, nós escutamos aqui algumas problemáticas, questão de iluminação, segurança, prédio precário, pavimentação, infraestrutura, enfim, são coisas que a gente tem que discutir e buscar uma solução para isso. Eu quero ver novamente a rodoviária de Anápolis, o cartão postal de Anápolis. Essa é a verdade que a gente quer. Eu não quero uma rodoviária da forma que ela está ali. Nem eu, nem os vereadores aqui, e nem tampouco a sociedade anapolina e os moradores de Anápolis. Essa problemática é para ser discutida e ser discutida de todos os órgãos para a gente buscar a solução, trazer os problemas e buscar soluções. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Edson. Pode contar com a mesa diretora, porque realmente a rodoviária precisa de ter uma outra destinação. Ali já não comporta mais essa rodoviária. Na sequência, o vereador Hamilton.
Bom, discutindo aqui, moção de aplausos para o sargento da Silva e também o soldado Sintra. Na região ali de Dona Almira, eles receberam uma comunicação de que havia uma senhora sendo abusada e também estava ali em conflito
familiar com o próprio esposo. E ele estava portando de uma arma branca, de uma faca, querendo até tirar a vida da esposa. E quando eles chegaram ao local, ele estava muito agressivo. O sargento da Silva tentou ali impedir com alguns disparos próximos para ele soltar aquela faca. Ele teve ali aquela obediência, soltou a faca, mas quando ele aproximou do sargento da Silva, ele entrou em luta corporal com o sargento da Silva, tentando tomar a arma do sargento da Silva. E, algum tempo atrás, na cidade de Britânia, nós tivemos a perda aí de um militar contra essa situação. E o sargento da Silva mobilizou para que ele não pudesse tomar a arma. E o sargento da Silva disse a mim que, de fato, teve hora que ele pensou que ele poderia perder aquela arma e acontecer algo pior. Mas ele conseguiu mobilizar, conseguiu efetuar a prisão daquele indivíduo, ele mais o soldado Sintra. E, mais uma vez, uma vítima resgatada, mais uma vez, a dignidade de uma mulher. E mais uma vez, a polícia militar, a grande corporação, fazendo aí um trabalho com excelência. Então, essa moção de aplauso será destinada aí ao sargento da Silva e também ao soldado Sintra, por mais uma vez ter destacado aí e, de fato, reservado e preservado a vida de uma mãe de família.
Moções de indicação e requerimento ainda está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade presente. Agora, pela ordem, já escrito então, aqui, João da Luz.
Pela ordem. Obrigado, presidente. Eu queria, como de praxe, participar do grande expediente, mas o número de inscritos não foi suficiente. Mas eu queria deixar meus sentimentos de pesar para a família do nosso amigo Luiz Medeiros, João Feitosa? Parente de um grande amigo nosso na CELG, quero deixar aí as consolações aqui do Poder Legislativo para a família. Deus possa abençoá-los e guardá-los agora nesse momento de perda, Grande perda. Com relação ao empréstimo de 100 milhões, nós todos somos cobrados com relação à responsabilidade da aplicação desse recurso. Vai autorizar mais um empréstimo de 100 milhões para uma situação que é emergencial, que é o que nós estamos vivendo agora, praticamente sete pontes precisam ser atacadas de forma emergencial. Não dá para esperar para amanhã. Então, eu sou extremamente a favor, sim, o prefeito está de parabéns pela ação imediata, com certeza, mas a preocupação de todos é na aplicação do recurso, inclusive para resguardar o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu vou votar sim para esse projeto, certo? Mas nós vamos carimbar aonde vai ser aplicado esses 100 milhões, que é justamente para exatamente para essas obras emergenciais. Acho que é importante o Poder Legislativo dar essa contribuição, no sentido de falar, o recurso vai ser aplicado na ponte da Independência, vai ser aplicado na ponte lá do Maracanã. Então, nós vamos carimbar, nós já estamos fazendo uma emenda aditiva ao projeto, e nós já temos aqui a assinatura de vários vereadores, todos estão convidados a estarem assinando e carimbando esse recurso para dar o quê? Transparência para a população. Só concluindo, presidente, só mais um minuto. Com relação ao acordo fechado pelo prefeito, chefe do executivo, e os servidores públicos, professores e também a da centralizada, foi um acordo que foi feito de cavaleiros. Eu quero parabenizar tanto o prefeito que sentou à mesa para fazer esse acordo e também o sindicato. O SINPMA, o SINDIANÁPOLIS, sentaram e fecharam um acordo. Isso é bonito. Nós cobramos isso aqui na Câmara, numa eventualidade que parece que o prefeito estava postergando essa oportunidade de negociar, mas no momento certo o prefeito sentou, negociou, e hoje tem um acordo de cavaleiros
E a categoria com certeza está contemplada com um acordo que foi fechado. Só um detalhe que eu acho que é justo, presidente, e eu chamo a atenção dos novos vereadores. Essa questão do auxílio alimentação, é importante considerar que a cesta de alimentação, na inflação, no processo geral, ela aumentou 40%. Não dá para considerar ela aumentando 5%, que é o que aumentou da inflação de modo geral. Então, eu acho que é importante nós considerarmos e dar esse retorno.
Conclua, vereador, por favor.
Para os servidores públicos, presidente.
Obrigado.
Por isso, vamos assinar juntamente com o Jean Carlos aí essa emenda impositiva para poder garantir esse recurso para os servidores públicos.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador policial federal, Sr. Ender.
Bom dia a todos, bom dia, mesa. Presidente, apenas na fala do vereador Jean, né, que não deu tempo de falar, dizer que eu assinei as emendas, né, relacionadas aos valores, a isonomia dos valores aí, correspondente ao aumento, bem como a questão do auxílio alimentação também. É importante a gente fazer essa isonomia, levar isso em especial ao auxílio alimentação, né, elevar esses valores, porque realmente, como disse até na data de ontem, é irrisório, né? um valor assim que foi uma brincadeira que fizeram no servidor público com esse aumento. Então, estamos assinando também junto em conjunto essa emenda. Espero que os pares entendam e deixem passar essa emenda. É importante para o servidor público, importante essa isonomia relacionada aos índices, né, aumentados, bem como auxílio alimentação. Então, concordo com a emenda. A emenda vem à plenária aí. Espero que os pares também possam assinar em conjunto. Como disse o vereador João, né, quer assinar a emenda também. Eu acredito que todos aí estão convidados, né, não é isso, então, estão convidados a assinar a emenda e também levar essa emenda aí para plenário e votar favorável. Obrigado. Com relação ao impresso de 100 milhões, eu acredito que vai ter a discussão na próxima sessão, né, extraordinária, a gente deixa para discutir nesse momento. Obrigado.
Em relação a esse reajuste ao servidor público, em relação ao auxílio, vale lembrar os vereadores que quanto foi dado da prefeitura, da Câmara, a gente não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque nós não tínhamos orçamento. E agora a prefeitura está dando de acordo com o reajuste do salário, gente. Então, assim, o ordenador de despesa, ele sabe o que, que ele tem e o que, que ele pode pagar. Por exemplo, a Câmara, depois de 3 anos, que concedeu o servidor da casa. Então, acho que o vereador tem que ter um entendimento. Se nós pudéssemos dar aí R$4.000 de vale refeição, seria bom, não seria? R$2.000, R$3.000, R$1.500, seria ótimo. Só que não tem a condição financeira. Prova maior que a Câmara, depois de 3 anos, que conseguiu R$300. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Eu me reservo em falar também, presidente, a questão da emergencial, mas complementar a fala do nosso querido amigo vereador Zé Fernandes. Eu trouxe comigo, vereador, alguns estudos feitos pela Faculdade Católica, pela UFG, pela OG, fazem que do ano de 2018, referente a tudo que acontece em Anápolis, tragédia, referente, estudos técnicos esses que falam. Eu fiquei feliz com a sua fala, eu não sabia que tinha uma empresa que foi contratada por 19 milhões de internados para fazer esse estudo, quando já foi feito lá atrás. E eu vou solicitar ao vereador Jean que seja chamado para a gente escutar essa empresa, ver o que está sendo feito em Anápolis por conta desses estudos. Acho que é muito importante a sua fala, foi muito boa, colaborou demais. E dizer, vereador, que eu não sou contra o plano emergencial, eu sou a favor, votarei a favor.
Que bom, vereador, que você tem esse entendimento. Fico feliz com o senhor, porque nós precisamos mesmo nessa região. Vereador Leandro Ribeiro, pela ordem.
Obrigado, presidente Domingos Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, a todos aqui presentes. Na verdade, a minha inscrição pela ordem era apenas para falar do falecimento do meu amigo Luiz Medeiros. Estive lá pela manhã e Luiz Medeiros, no período de 2007 a 2010, foi secretário de Indústria e Comércio no governo Alcides Rodrigues. Em 2018, enquanto eu secretário de Desenvolvimento Econômico, ele meu superintendente. E o Luiz Medeiros, além de superintendente, ele tinha uma cadeira no Conselho do Fomentar, do Produzir, Newton Pereira. pela CIEG, também foi presidente da CIEG. Então, é uma perca lastimável, um amigo estava recuperando de uma doença e, infelizmente, ontem nós fomos pegos de surpresa, até antes da notícia chegar aqui a Anápolis, o pessoal de Goiânia já comentava o seu falecimento. Falei até com Fred Godoy, que é membro da CIA, a respeito dessa grande perda. Então, fica aqui meus sentimentos à sua filha Brenda, à sua esposa e a todos os familiares, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com Luiz Medeiros por 10 meses, almoçávamos pelo menos 2-3 vezes por semana, e era um cara muito inteligente, um cara que contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado. São aqui minhas palavras do saudoso agora, Luiz Medeiros. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ribeiro. A Câmara Municipal, da mesma forma, é solidária. Na sequência, o vereador André Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Eu quero fazer uso dela para parabenizar a todos os repórteres. Hoje é o dia do repórter. Quero parabenizar em nome do nosso amigo Shelson, do Jonathan, Lucimão Machado, Newton Pereira, Marcos Vieira, Orisvaldo Pires e a todos os outros que fazem a diferença na imprensa napolina. Nós sabemos que o compromisso com a verdade, com a informação, faz toda a diferença em tempos de fake news, em tempos de uma imprensa parcial, uma imprensa financiada. Então, é muito importante a participação de cada um de vocês. Vocês fazem a diferença para que a informação de verdade chegue nas pessoas e para que as informações que a gente produza não sejam distorcidas. Muito obrigada, que vocês continuem assim.
Encerro pela ordem, abro as comunicações. Já escrito, vereador Fred Cacheto.
Comunicando.
Fred Godoy, João da Luz e Jean.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Eu utilizo o espaço das comunicações apenas fazer um agradecimento ali ao nosso amigo diretor do CMTT, Fernando Cunha, o qual nos escutou ali uma reivindicação do pessoal do Aldeia dos Sonhos em todas as sinalizações ali horizontais, né? Ele revitalizou todos. Então, ao nosso amigo diretor Fernando Cunha, meu muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Pedro Godoy.
Obrigado pela palavra, presidente. Apenas para comungar aqui com a palavra do presidente. Ex-presidente, né, Leandro Ribeiro, presidente da maior do interior da Napolina, sobre o velório do Luiz Medeiros, que está sendo velado lá na funerária Santana, agora da 8 ao meio-dia. Quem puder ainda não puder despedir, pode ir lá. Luiz Medeiros, que era presidente do Conselho Deliberativo da FACIEG, Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás, ex-secretário de Indústria e Comércio, ex-secretário da Goiás Industrial, presidente da CIA por 3 mandatos, um homem íntegro, lutador pela industrialização e modernização das indústrias de Goiás, principalmente do DAE. Então, deixo aqui minhas condolências da família do Luiz Medeiros, em nome da CIA. Eu vou falar.
Vereador Ramil.
Comunicando, presidente.
Bom, quero agradecer aqui o vereador Domingos pela concessão. Quero aqui chamar a atenção de todos, né? Começa agora o período carnaval, né? E, na verdade, um período que muitos vão para diversos eventos festejar. E chamar a responsabilidade também, né? Aqueles que fazem ingerir algum tipo de bebida alcoólica, que também conduz a responsabilidade de não dirigir, né? E, se porventura for, né, no momento mais difícil, usar um Uber ou outro aplicativo para que possa fazer aí a sua festa. Mas hoje pela manhã, tivemos ali no mini auditório uma moção de aplausos direcionado a 3 congressos que acontecem no nosso município. Eu quero agradecer os novos pais pelo entendimento, ao presidente, aonde estivemos ali o pastor Hernandes, também pastor Idelbrando, também a Thalita e também o Pedro representando o Comep, o Idelbrando e o pastor Hernandes representando Vida Fest, e também a Thalita representando a Almada. A Almada é a União das Mocidades Assembleias de Deus, Comep, Congresso Mocidade Pentecostal e a Vida Festa. Então, esse congresso acontece em tempo de período do carnaval. Né? E muitas pessoas têm participado. A minha vida inteira eu participei desse congresso e, de fato, com muita responsabilidade, tem trazido aqui essas pessoas para buscar ter assim, um momento desse espiritual. E é importante também o trabalho que tem feito com que essas pessoas, ao invés de envolver qualquer acidente ou outro por conta do álcool ou uso de entorpecente, né, tem ali trazido ali um momento de de adoração e agradecimento a Deus, né, pela vida. E sem pensar no que também essas pessoas têm a prospecção de ter uma vida, talvez até ali, né, encontrar o seu cônjuge, enfim, uma vida de responsabilidade com família e também, né, concluir ali o seu, a sua reflexão quanto ao fomento ao trabalho e outros que esses congressos têm direcionado. Sem mais, eu vou a palavra.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria só cumprimentar os repórteres presentes aqui, né, o nosso amigo Lucivão Machado, Nilton Pereira, Jonathan Cavalcante. Hoje eu estava lá ligado na São Francisco, acompanhando você, Jonathan. Aquele caso lá, terrível, né, o irmão cometer violência sexual com a irmã, né, deficiente, né. Eu estava vendo realmente uma notícia que deixa a gente muito triste. Mas, enfim, parabenizar todos os repórteres nesse dia especial e considerar esse trabalho de vocês significativo para a nossa sociedade de Anápolis. Obrigado, presidente, e boa palavra.
Comunicando. Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, comunicações, e já chegando já aí o feriado prorrogado de carnaval, e as pessoas no Brasil colocam que o carnaval é uma orgia. E alguns pontos realmente é. Eu quero aqui, logicamente, da nossa cidade, e vai ter carnaval aqui na nossa cidade, depois de muito tempo vai ter algumas festividades, que os foliões, que as pessoas que vão pular ou de se divertir, que se divirta com responsabilidade, com amor, sem acessos, né, ou sem acesso às coisas ruins e sem praticar ruindade, né? E que os excessos seja mínimo. E parabenizar, seu presidente, todas as instituições religiosas, em especial a minha católica, e que todos possam sim divertir um carnaval com Jesus. Devolvo a palavra, senhor.
Na sequência, vereador Jean, depois vereador Dr. Zé Fernandes e vereador Suender.
Obrigado, presidente. Também cumprimentar a equipe de sinalização de trânsito da CMTT, que está promovendo ali a revitalização da sinalização, Jardim Guanabara, Ana Carolina, Aldeia dos Sonhos. Também tivemos requerimentos lá. Cumprimento a todos eles, na pessoa ali do diretor, Fernando, e todas as equipes que acompanham a CMTT. Aproveitar aqui as comunicações, presidente, e encaminhar aqui nossos parabéns ao ex-vereador Lélio Alvarenga, nosso amigo, que hoje comemora aí, salvo engano, 62 anos. O Lélio que enfrentou aí recentemente, salvo engano, no último ano, 3 vezes a Covid e 2 dengues. Então, Deus tem, né, estado com ele aí para enfrentar isso aí, que Deus dê muita saúde a ele e possa garantir a ele aí muita prosperidade, sucesso, felicidade para ele e sua família. Então, fiquem nossos abraços ao ex-vereador, nosso amigo Lélio Alvarenga. Eu vou falar.
Doutor Zé Fernandes.
Presidente, obrigado. Eu quero comunicar que amanhã, sexta-feira, às 9h30, será realizada aqui nas dependências da Câmara uma reunião muito importante, alusiva ao Dia Nacional das Crianças que usam traqueostomia. Há uma sociedade organizada, pessoas muito responsáveis, lideradas pela doutora Juliana, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica. Esse Dia Nacional, o doutor Zacarias Calil, deputado federal, foi meu professor na Faculdade de Medicina, na UFG. Ele passou por lei no Congresso Nacional e nós, Câmara Municipal, Anápolis, estamos atentos a essa bandeira dessas crianças com traqueostomia, que tem ações voltadas para a proteção e tratamento dessas crianças. Amanhã, sexta-feira, 9h30 da manhã, no outro auditório. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes, informar a Vossa Excelência que estarei ao seu lado aqui na Câmara amanhã. Na sequência, vereador policial federal, Sr. Henrique.
Apenas também só para parabenizar, né, o repórter, a linha de frente da imprensa, porém, né, o repórter isenta, a imprensa isenta, essa é muito importante. A democracia não se faz com imprensa, sem imprensa, né, e essa imprensa tem que ser isenta. Então, aquele repórter isento que leva a mensagem com ética, com honestidade para a sociedade, isso é muito importante. Então, dou os parabéns para esse repórter que está ali, né, combatendo junto, tá, sobe em morro também, né? A gente já, eu já fiz trabalhos policiais com vários repórteres assim presentes, né? Então a gente sabe quanto eles também sofrem. Então essa linha de frente aí da imprensa, que são os repórteres, e como eu disse, repórteres de isentos, né, é muito importante para a democracia, e eu quero dar os parabéns para esses.
Obrigado, policial Federal Suene. Na sequência, vereador Luiz Mar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar João Feitosa, né, pelas palavras aí. Dando um bom conselho, né, João Feitosa? Carnaval, muito sai aí das baladas noturnas. E temos aí o policiamento de olho, né? Se beber e dirigir, não pode. Problema sério. Mas deixar a dica aqui do vereador João Feitosa. Realmente, até o vereador Tele Júnior, pastor Elias, não está mais nessa casa, mas sempre falava do grande evento que é feito ali na Igreja Madureira, né, nesse período. O MADA, né, também, o Ministério de Anápolis faz esse evento. Então, deixar a dica, né, você que queira estar indo até uma igreja, passar o carnaval com Jesus, aí com certeza é uma dica muito boa. E para quem mora na região sul, ali no bairro Habitacional Esperança 2, fica ali próximo ao Vivian Park, segunda etapa, temos a igreja ali do pastor Rubens, qual é um homem de Deus, onde vai estar um preletor lá do Pará, Lindomar Martins, a igreja do pastor Rubens ali, próximo à Avenida Pedro do Vico, no bairro Habitacional Esperança 2, ali na rua 3. Então, você que queira estar mais perto de Deus, é o momento aí para estar passando esse carnaval, né? Como cristão, como pessoa, gosto muito de estar nas igrejas, visitar e fazer minhas campanhas, estarei ali na igreja do pastor Rubens e convido você que mora em Calistópolis, Vivian Park, toda aquela região, né, para estar indo ali. Todos os dias teremos ali o culto começando às 19 horas. Então, deixo aqui esse convite. Você aí que talvez está passando por dificuldade, vereador Leandro, a gente tira tempo para tudo, né? E às vezes acaba não tirando para Deus. É um erro, né? A gente tira o tempo para a bola, para namorar, para ir para uma festividade. Então, é o momento para estar com Deus aí nesse carnaval. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Na sequência, professor Marcos.
Presidente, quero primeiro estender meu sentimento de pesar à família do professor Silvio Costa, professor da PUC Goiás, Anapolino, que ajudou a fundar o PCdoB em Anápolis na década de 80, deixando um abraço para a professora Lúcia Rincon, sua esposa. Quero deixar também um agradecimento ao Fernando Cunha, da CMTT, pela sinalização em todas as esquinas da Vila Harmonia, uma solicitação do nosso mandato. A Vila Harmonia, que receberá agora uma quadra sintética com praça e academia de idosos, uma emenda de R$500 mil do deputado federal Rubens Ottoni. Obrigado, presidente.
Quem mais pela hora? Presidente, só complementar,
Depois eu complemento. Poderia deixar de agradecer a todos os radialistas, aos repórteres que estão aqui presentes, na pessoa de todos vocês que estão aqui, cumprimentar todos os repórteres da nossa cidade, do nosso estado. Vocês que geralmente são imparciais, que levam a notícia e que têm o poder de modificar opiniões e trazer opiniões. Isso é muito importante. A gente vê nessa vida que a gente não é nada, o tempo passa. Hoje vejo alguns de vocês aqui, a gente se posiciona, né, Silvão? A gente vai ficando mais novos, mais velhos. Mas dizer que a importância que vocês têm na sociedade anapolina é muito grande. É muito grande de afetar eleições, subir pessoas e descer pessoas também. A gente sabe disso. A vocês, eu prezo muito. E sei que a maioria das vezes alguns são parciais, outros imparciais. A gente sabe disso. Mas dizer a vocês, parabéns pelo seu dia, parabéns por esse dia tão especial na vida de vocês. Eu vou para a palavra.
Vereador Jean.
Já presidente, apenas complementando as comunicações, também cumprimentar todos os repórteres aqui do Civan, Lito Pereira, em nome deles, Orisvaldo, Marcos, todos os repórteres da cidade que prestam um relevante serviço aí à comunidade de Anapolina. E, presidente, comunicar também, falando de carnaval aí, o Festival de Jesus, que é promovido aí pela comunidade católica, né, pela renovação carismática católica, dos dias 18 a 21 agora, dia 18 a partir das 19 horas e dia 19 a 21 a partir das 7h30 da manhã no ginásio Carlos de Pina. Então, estão todos convidados, Festival de Jesus, promovido aí pela comunidade católica, renovação carismática católica. Obrigado, presidente.
Não havendo mais pequeno expediente, sobre a proteção de Deus, é encerrado e convoca a sessão extraordinária, primeira sessão extraordinária, dentro de 2 minutos.